Bom dia a todos, senhores deputados, senhores membros e assessores dos grupos parlamentares e senhor presidente e um anterior presidente, tanto quanto julgo saber, da Federação Portuguesa de Tiro com Arco. Nós estamos realmente no âmbito dos trabalhos da Subcomissão de Administração Interna, que é uma das duas subcomissões da Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias. Estamos a desenvolver um trabalho de apreciação na especialidade da proposta de lei 222/10, da alteração à lei das armas. Temos connosco o subdeputado Nuno Melo, do CDS-PP, e o subdeputado Vasco Franco, do Partido Socialista. Queríamos começar por cumprimentar a direção da Federação Portuguesa de Tiro com Arco, agradecer a disponibilidade que manifestaram em poder contribuir para os trabalhos desta subcomissão, que tem o encargo de, como disse há pouco, trabalhar na especialidade a proposta de lei que acabei também de referir. Eu propunha, como metodologia, que fosse feita uma primeira apresentação da vossa parte, elencando as preocupações e as sugestões que fazem relativamente ao texto que nós estamos a discutir, sendo certo que já temos conhecimento do parecer que tiveram a amabilidade de nos enviar, e depois abriríamos um período de diálogo com os grupos parlamentares e, pronto, e encerramos depois então a nossa audição. Portanto, sem mais delongas, esta reunião está a ser gravada, portanto pedia que falassem com o microfone ligado e dava a palavra ao Presidente da Federação Portuguesa de Tiro com Arco, Fernando Alves.
É com grande preocupação que vimos o texto da atual proposta de lei, em vários aspectos que se prendem com a atividade da Federação Portuguesa de Tiro com Arco, nomeadamente, para começar, com o simples facto de este projeto apresentar ou situar aquilo que para nós são instrumentos de desporto, colocá-los numa situação de armas proibidas. Portanto, desde logo, isso tem consequências em termos do desenvolvimento da modalidade, em vários aspectos. Antes de mais, na prática da modalidade e, sem prejuízo disso, outros, todo um conjunto de outras atividades que são aqui apreciadas ou legisladas, que, nomeadamente, eu diria que são à volta de cerca de, em concreto, vários aspectos, nomeadamente sobre a, peço desculpa, há uma série de aspectos que se prendem com a utilização de armas aqui previstos, armas brancas essencialmente. Eu devo dizer que esta lei nos coloca também numa posição algo estranha, porque há todo um conjunto de investimentos que o Estado tem vindo a fazer e os privados também, nomeadamente os praticantes do tiro com arco, que pagam muito da sua prática. Gostaria também de acrescentar o seguinte: eu recebi o cargo de presidente por meio de eleições há relativamente pouco tempo, cerca de um mês, e pedi ajuda ao meu antecessor, que teve anterior experiência da lei de 5 de 2006, e portanto pedi a sua presença aqui assim para nos ajudar, e ele tem mais experiência e detalhe nessa coisa. Portanto, pedia ao Carlos Freitas se pudesse dar a continuidade nessa ajuda.
Senhor, muito obrigado, Sr. Presidente. Eu vou só interrompê-lo para isto ficar na gravação, ficar identificado. Portanto, sugere que seja o Sr. Carlos Freitas, anterior Presidente da Federação, a prosseguir aquilo que tem para nos dizer. Faz favor, tem a palavra.
Ora, então, bom dia. Portanto, meu nome é Carlos Freitas, eu fui Presidente da Federação Portuguesa de Tiro com Arco desde 2001 até, portanto, outubro de 2008. Passei aqui a pasta ao Fernando Prieto há cerca de um mês e acompanhei em profundidade o assunto da Lei das Armas desde a primeira proposta para fazer a Lei 5/2006. Conforme eu já, portanto, nós já referimos na exposição que nós fizemos, este assunto na altura foi logo referido na medida em que veio nesta nova lei que substituiu a legislação anterior, que era de 1947 ou 49, onde os arcos não eram já, obviamente, considerados como armas, nem eram na legislação anterior. Portanto, é um facto que no século XX e no século XXI não faz qualquer tipo de sentido uma classificação dos arcos como armas, porque neste momento os arcos, obviamente, são equipamento desportivo, material desportivo, são equipamento recreativo e de lazer, não são utilizados pelas forças de segurança, não são utilizados pelas forças armadas, não são considerados como armas em nenhum país da Europa, e eu até diria do mundo civilizado. Portanto, como tal, não fará nenhum tipo de sentido que em Portugal se retrocedam 500 anos, que é mais ou menos ao tempo em que Portugal já não são considerados os arcos como armas, a partir do momento em que as nossas forças armadas ou os nossos exércitos, desde o século XVI, que deixaram de utilizar os arcos como armas. Do ponto de vista também, digamos, daquilo que nós entendemos ser o objetivo desta lei, claramente que se prende com questões de segurança, que nós, obviamente, como cidadãos, nos preocupamos, também não há aqui qualquer tipo, digamos, de relevância para esta matéria, na medida em que não consta que os arcos sejam cometidos, sejam utilizados para cometer crimes, assaltos ou outro tipo de atividades ilícitas. Portanto, ao considerar os arcos como armas em si, obviamente nós não só estamos a cometer um erro do ponto de vista técnico, portanto, isso é claro, os pareceres técnicos da modalidade todos indicam nesse sentido, portanto, não há nenhum parecer que possa, ou pelo menos nenhuma entidade das que têm conhecimentos técnicos, que imita um parecer desses. Portanto, não faz qualquer tipo de sentido, até do ponto de vista do objetivo da própria lei, vir a classificar os arcos como armas. E podia-se, ou pode-se, ou deve-se, fazer aqui diversos tipos de conjecturas. A primeira das quais tem a ver com a maneira como este assunto já estava referido na lei anterior. Conforme nós referimos na exposição que fizemos, no preâmbulo, e eu segui as propostas iniciais da alteração da lei, no preâmbulo da lei anterior, a proposta que, portanto, que vinha sendo apresentada, dizia claramente que os arcos se manteriam em venda livre, em aquisição livre, em detecção, uso e porte livre, e que se deixavam essa situação tal qual como está. Isso desapareceu da lei. Nós, na altura, obviamente, revoltámos-nos logo contra o simples facto de os arcos virem lá mencionados como arma, e foi-nos dito, não se preocupem, isso é uma mera questão conceptual, não há problema nenhum, vocês não têm que se preocupar com isso. Posteriormente, vimos a ser absolutamente surpreendidos com o facto, efetivamente, dessa ressalva que nos diziam, que nos dava todas as garantias e mais algumas, ter, por simplesmente, desaparecido da lei, vamos chamar da lei atual, que é a lei que está em vigor, da lei 5/2006. Por outro lado, também há que referir aqui o caso de que os arcos não sendo considerados dentro das categorias das armas, porque obviamente não faz sentido serem considerados dentro de categorias nenhumas, mas ainda assim resta o fator daquilo que nós chamamos de indefinição. E em contactos com a PSP, a posição da PSP aqui é clara, e eu tive contactos pessoais com a PSP em que me disseram, isto foi dito entre várias coisas no balcão, no próprio balcão de informações, de que a leitura que eles faziam desta situação era que, não, se para todos os efeitos os arcos são armas e não há uma categoria clara que as licencie, então não são licenciáveis e como tal são proibidas. A nós, obviamente, parece-nos que é uma interpretação excessiva, absolutamente desajustada, mas a realidade é que não podemos correr riscos de, mais uma vez, aparecerem aqui os arcos de uma maneira suave. Quem diz os arcos diz outros instrumentos que, obviamente, que são equivalentes, quer dizer, fala-se nas armas de caça submarina, quer dizer, não há exemplos neste tipo de objetos ou de instrumentos que sejam utilizados para cometer crimes, nem que causem alarme social. Portanto, não vemos nenhum interesse, do ponto de vista da legislação, em criar aqui mais burocracia, mais complicações à vida dos cidadãos e, no fundo, em criar aqui um facto inexistente até à proposta desta lei, que é, efetivamente, esta classificação como armas em si. Portanto, no ponto de vista da resolução direta desta situação e deste problema, e já falarei mais à frente de todas as implicações e poderei dar outros exemplos em relação à lei em si, porque, como digo, estudei este assunto em profundidade. Claramente, do nosso ponto de vista, isto resolve-se de uma maneira muito simples, que é com a revisão, nomeadamente, do número 1 do artigo 2, no parágrafo B, no parágrafo AJ, nomeadamente, e os arcos, obviamente, nós estendemos às bestas, que, como equipamento também desportivo, existindo federação, existindo prática desportiva recreativa e de lazer, não faz nenhum sentido que este tipo de instrumentos sejam utilizados, sejam em si considerados como armas, e obviamente na redação também do parágrafo L do número 1 do artigo 2 nas armas brancas, retirar claramente a extensão que vem incluir os objetos que lançam flechas e virutões como armas brancas. Até porque, no caso das armas brancas, claramente não faz sentido essa classificação, de novo por erro técnico. Portanto, eu presumo que saibam, mas a classificação de arma branca vem já do início do século XIX, por oposição à arma negra ou à pólvora negra. A arma branca é a arma de goma, a arma de lâmina, propriamente ditas. Portanto, nomeadamente as espadas e as facas. Portanto, em si, até do ponto de vista técnico, esta designação não faz nenhum tipo de sentido, porque, obviamente, podemos chamar arma de lançamento ou outra coisa, mas, efetivamente, não sendo uma arma, não há uma designação propriamente que se possa dar. E aqui, claramente, o que não faz sentido é a inclusão em si dos arcos e das bestas como armas. Portanto, neste ponto, eu não sei se pretendem fazer alguma pergunta, depois tinha aqui outros pontos que gostaria de referir, mas acho que este ponto para nós é extremamente claro, mas não oferece qualquer tipo de dúvidas.
Sim, senhor, muito obrigado. Eu vou já dar a palavra aos senhores deputados. Julgo que a apresentação que fez é suficiente para elencar os problemas mais relevantes que se colocam nesta prática desportiva. De qualquer forma, o Sr. Deputado Vasco Franco foi o primeiro a inscrever-se, seguidamente o Sr. Deputado Nuno Melo farão as perguntas que entenderem adequadas.
Eu quero começar por dizer que estou, no essencial, estou de acordo com a vossa posição. No entanto, queria pedir-vos uma informação que talvez possam disponibilizar. Naturalmente vamos continuar a analisar isto e a debater com outras entidades. Têm conhecimento de algum tipo de incidente fora da prática desportiva, em que pode haver um acidente, mas de algum tipo de incidente com arcos ou com bestas, por uso, digamos, fora da prática desportiva, por uso abusivo, indevido?
Íamos reunir as duas questões e depois responderiam conjuntamente. O deputado Nuno Melo tem a palavra, faz favor.
Três esclarecimentos. Tendo em conta a informação que foi dada no bloco de atendimento da PSP, de que, sendo uma situação mais ou menos difusa, se bem interpretei, não licenciam ou não autorizam a detenção em ponto final, não é? Como é que, desde então, são detidas em que plano os arcos por os praticantes desta atividade desportiva? Em segundo lugar, suponho que, eu não sei se há alguma atividade olímpica com arco ou alguma. Como é que isso se processa em relação aos nossos atletas olímpicos ou outros praticantes, efeitos de seleção, designadamente, porque tem a ver com o transporte do arco, tendo em conta que é tido como arma, que é tido como arma e, pelos vistos, arma não licenciável, e se tem, na base do direito comparado, alguma ideia de como é que isso se processa, pelo menos em alguns dos principais países de referência da União Europeia, aqueles que nos são mais próximos, como é que eles enquadram juridicamente a posse e a detenção dos atos?
Muito obrigado, senhores deputados. Têm a palavra para responder, Carlos Freitas, em nome da Federação Portuguesa de Tiro com Arco.
Ora bem, em relação aos incidentes, como digo, não é do nosso conhecimento de nenhum tipo de situação em que os arcos sejam utilizados para cometer crimes ou para alguma atividade
policial.
Houve um acidente, é verdade, aqui há coisa de 6 anos, 8 anos, talvez 10 anos, houve um acidente não mortal, e é tudo o que consta que eu tenho conhecimento, como digo, em 30 anos, aliás, em 45 anos de prática regulamentada, desportiva, federada, além de que existem, fora da federação, obviamente, coisa que nós queremos manter livre aos cidadãos deste país, que é a sua prática recreativa normal. Portanto, como digo, não há registro de incidentes, há um registro de um acidente em 45 anos. um acidente durante a feira de atividades recreativas nas Caldas da Rainha, em que houve um atleta, que por acaso era atleta federado e que até era campeão nacional, e que houve uma pessoa que ultrapassou uma barreira de segurança que estava montada, que estava à frente e que apanhou com uma flecha na cabeça e depois foi para o hospital. Por acaso, felizmente, não morreu e não teve coincidências por demais. Agora, nós não podemos, quer dizer, acidentes acontecem todos os dias. Uma pessoa pode cair de uma cadeira ou pode espetar uma caneta numa perna. E nós não podemos proibir todos os objetos potencialmente perigosos para acidentes. Peço desculpa, efetivamente a realidade é esta. Haverá muitos mais incidentes ou acidentes com outros objetos, instrumentos agrícolas, ferramentas e todo esse tipo de instrumentos que efetivamente são mais perigosos. Basta ler alguns jornais diários, alguns mais especializados do que outros, para ver o rol de incidentes que há com, vou dizer, instrumentos agrícolas e ferramentas, e nós não podemos considerar esses instrumentos como armas, nem criar um processo aqui complicadíssimo de licenciamento. Portanto, a resposta aqui às perguntas do deputado Nuno Melo, em relação à PSP, repare, e fico registado que obviamente nada me move contra a PSP, antes pelo contrário, a entidade para a qual eu tenho o maior respeito e eu inclusivamente trabalho numa empresa, fornecemos os equipamentos, trabalhamos com eles todos os dias e tenho uma série de pessoas que conheço, que são agentes da PSP, até temos agentes da PSP praticantes da nossa modalidade. Efetivamente, a situação da PSP é uma situação complicada. A resposta que me foi dada, e foi-me dada comigo no balcão de informações, foi: isso é muito complicado, nós para já estamos a fechar os olhos. Portanto, a resposta é típica à portuguesa, e obviamente nós não podemos ficar à espera que eternamente se fechem os olhos. Quer dizer, a perspectiva deles, e mais uma vez peço desculpa, mas foi para isso que eu vim aqui, pediram-me para dar a minha opinião e para falar aquilo que é o meu conhecimento da realidade, é que efetivamente neste momento, da parte da PSP, existe uma atitude um bocado pouco correta em relação a esta situação. Isto é visto da parte da PSP como uma maneira de arranjar dinheiro. É visto como um modo de financiamento. Portanto, ao arranjar aqui mais uma coisa para se poder licenciar, é mais uma maneira de entreter ali mais algumas pessoas, a dar-lhes trabalho e ir buscar mais uns dinheiros. E efetivamente nós não é nessa perspectiva que vemos o interesse do país e o desenvolvimento desportivo. Nem vemos essas funções da PSP, porque enquanto a PSP anda a licenciar armas, não se anda a preocupar com as armas de assalto que andam nas ruas, há algumas que andam nas ruas, mas efetivamente achamos e acho como cidadão deste país que a PSP tem coisas mais importantes para se preocupar do que andar a registar arcos, até porque os arcos, da maneira como do tipo de equipamentos que são, qualquer pessoa, qualquer criança, qualquer indivíduo agarra num pau, agarra numa corda e fabrica um arco. Quer dizer, não faz sentido nas funções da PSP neste país, com os problemas graves ou menos graves, considerar que nós temos, pôr a PSP a licenciar este tipo de equipamentos. A PSP tem de ser utilizada para coisas mais importantes do que isso. Em relação à modalidade olímpica, é efetivamente uma modalidade olímpica. Portanto, eu estive nestes Jogos Olímpicos onde nós tivemos um atleta, portanto eu acompanhei o nosso atleta. Eu, enquanto praticante, eu comecei a praticar com 11 anos, tenho cerca de 35 títulos de campeão nacional, representei o país em mais de 40 ocasiões ao abrigo da seleção nacional, sempre transportei o equipamento, nunca foi necessário qualquer tipo de licenciamento. Transportamos o equipamento para todos os países da comunidade europeia, mesmo com equipamento ou meio de caça. Nem todos os equipamentos de caça são armas. As redes também são equipamentos de caça, não são armas. Há quem caça com arco, não há problemas em lado nenhum. Desloquei-me aos Estados Unidos da América, depois do 11 de setembro, não é necessário sequer qualquer registro. Portanto, voltamos à mesma, estaríamos aqui a introduzir um facto absolutamente aberrante, é a única classificação que eu lhe posso dar, que não é seguido em mais nenhum país. Em relação ao uso e ao transporte, obviamente, tem de haver bom senso. Quer dizer, não se parte do princípio que as pessoas andam de arco às costas e de flechas na mão nos transportes públicos. Portanto, as pessoas devem transportar as coisas, mas, como de novo, devem transportar uma ferramenta ou um instrumento qualquer. Portanto, de novo, parte-se do princípio do bom senso. E nem tudo tem de ser regulado ou regulamentado ou legislado ao ponto de nós estarmos agora a definir que tem de ser transportado dentro de um saco com X centímetros ou com um cadeado de gatilho, porque é uma arma. Os arcos nem sequer têm gatilhos. Portanto, para todos os efeitos, no que diz respeito ao transporte, obviamente que esse transporte deverá ser feito pelas pessoas. As pessoas deverão ter os seus próprios cuidados, até porque os equipamentos mais sofisticados são equipamentos que custam centenas ou milhares de euros e as pessoas não andam com eles ao Deus dará. Portanto, isso faz parte do senso comum. E não constitui, de novo, um perigo aparente nesses equipamentos que possam ser usados assim do pé para a mão e que possam causar um acidente ou um problema. Em relação ao direito comparado, conforme eu já também referi, tanto quanto é do nosso conhecimento, nomeadamente nos países, vamos lhe chamar civilizados, da Europa Ocidental, e como digo, eu transportei arcos, os meus arcos pessoais, enquanto presidente da federação e capitão da equipa nas jogações da seleção nacional, participámos em campeonatos nos últimos 8 anos em quase todos os países da Europa, Inglaterra, Espanha, França, Itália, Alemanha, este assim de repente que eu me lembro, Dinamarca, Finlândia, e em lado nenhum lhes foi exigido qualquer tipo de documento ou exigido qualquer tipo de documento. As pessoas agarram, obviamente como objeto pontiagudo em si, como o próprio chapéu de chuva, que hoje em dia as companhias aéreas não querem que se leve para dentro da cabine, a pessoa pega no equipamento, despacha junto com a bagagem, não tem qualquer tipo de licenciamento, não faz qualquer tipo de sentido. Gostaria ainda de ressalvar mais uma situação que penso que é importante, é que, do ponto de vista de prática desportiva ou recreativa, o tiro com arco é praticado a partir dos 5 anos. Nós temos quadros competitivos a partir dos 6 anos. É uma, de novo, uma realidade que tem mais de 30 anos. Nós temos campeões nacionais, temos famílias que praticam, temos crianças que praticam tiro com arco, quer na vertente desportiva, quer na vertente competitiva, quer a nível de desporto escolar, que é uma realidade que foge à realidade da Federação, da maneira como o desporto está organizado em Portugal. O desporto escolar depende do Ministério da Educação, o desporto federado depende da Secretaria de Estado dos Juventude e Desportos, portanto, a presença do Conselho de Ministros, para todos os efeitos, para o Ministro da Presidência, devia dizer. Portanto, para todos os efeitos, inclusivamente, há essa realidade. Quer dizer, nós temos crianças que praticam desporto com arcos e, obviamente, essa colagem às armas é um fator que acaba por denegrir um bocado a imagem do tiro com arco, porque, apesar de estar lá a palavra tiro, obviamente não tem nada a ver com tiros, armas de fogo.
Obrigado, Sr. Presidente, Sr. Anterior Presidente da Federação Portuguesa de Tiro com Arco. Eu julgo que foi muito importante a vossa presença nos trabalhos desta subcomissão, como complemento do documento que já nos tinham enviado. Naturalmente que agora seguir-se-á um trabalho de reflexão dos grupos parlamentares relativamente àquelas que são as vossas posições, não deixando eu de registar que já ficou claro que os grupos parlamentares estão despertos para esta problemática e interessados naturalmente em que a lei acolha as soluções mais adequadas a garantir as suas finalidades, as finalidades da lei, mas a compatibilizá-las com o exercício de outras atividades, nomeadamente de atividades desportivas bem reconhecidas como esta. Portanto, eu reitero os agradecimentos em nome da subcomissão e deixava-vos a nota de que, naturalmente, continuaremos disponíveis ao longo da tramitação processual desta iniciativa legislativa na Assembleia da República para manter este diálogo. Não hesitem em contactar-nos se eventualmente sentirem essa necessidade. Nós tomaremos a liberdade de fazer o mesmo. Portanto, mais uma vez, muito obrigado.